senhoras e senhores deputados, por uma questão de economia de esforço e de tempo, penso que estamos em condições de começar a nossa reunião. Eu diria que, antes de mais, cumprimentar a todos, muito boa tarde a todos e todos os senhores deputados, diria que a ordem do dia tem hoje como ponto único a audição do Sr. Dr. Diogo Lacerda Machado, na qualidade de ex-administrador não executivo da TAP, que no seguimento da reunião de ontem seguiremos a grelha A, a grelha já utilizada ontem e que convencionámos continuar a utilizar. Antes de começar a audição, agradecer uma vez mais toda a colaboração e pedir também desculpa por este atraso que, como sabem, também nos é alheio, dado que alheio no sentido da decisão, porque, como sabem, tínhamos que fazer as votações em plenário e, portanto, era essa a nossa primeira obrigação, e pedir desculpa pelo atraso. Por isso, para recuperarmos algum tempo, eu vou desde já acolher o Sr. Dr. Diogo Lacerda Machado para então começarmos a nossa sessão. Vou suspender então a sessão para ir buscar o Sr. Dr. Diogo Lacerda Machado. Temos então condições, a sala está estabilizada em termos de ruído, podemos então começar a nossa reunião. Começar por agradecer ao Sr. Dr. Diogo Lacerda Machado, que está aqui na qualidade de administrador não executivo da TAP, agradecer-lhe e simultaneamente pedir-lhe também desculpa por este pequeno atraso que teve a ver com votações que tivemos que fazer cerca das 17 horas. Como disse, por uma economia de esforço e tempo, vamos desde já começar. E começaremos pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, mas antes, porém, o Sr. Dr. Diogo Lacerda Machado disse-me que tem um depoimento para fazer e, portanto, aguardamos esse depoimento. Muito obrigado, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Eu estive na Comissão de Economia anteontem. Eu não vou maçar as senhoras e senhores deputados lendo integralmente a mesma declaração inicial, que também tinha pertinência aqui. Vou ler uns excertos apenas, que ficará para registro como a declaração inicial. E nela eu comecei por me referir ao relatório do Tribunal de Contas e, em síntese, a recordar que o Tribunal de Contas reconheceu que o processo de recomposição do capital social da TAP respeitou e foi conforme ao quadro legal vigente, sem qualquer desvio ou infração às leis nacionais e comunitárias aplicáveis, e que classificou o processo como eficaz, porquanto possibilitou a viabilização da empresa através da capitalização efetuada pelo acionista privado Atlantic Gateway, sem que o Estado tenha perdido o controle estratégico da mesma, o que foi logrado com o processo negocial encetado pelo 21º Governo. E ficou evidenciado pelo Tribunal de Contas que o acionista privado aceitou capitalizar investindo o mesmo, mas em vez de ter o controlo da empresa e a prazo a totalidade do capital da empresa, ficar minoritário e devolver o controlo estratégico ao Estado. O único reparo relevante dessa auditoria do Tribunal de Contas à reconfiguração teve que ver com a ideia que o Tribunal de Contas tinha de que essa recuperação dos 50% poderia ter agravado a responsabilidade financeira do Estado, designadamente pelo passivo pretérito à reprivatização, e, como sabem, e eu já o expliquei, aconteceu o contrário. A TAP pagou integralmente esse passivo, terminando o pagamento dele em fevereiro de 2020. Os bancos portugueses não quiseram, alguns, receber a totalidade porque quiseram continuar a ter alguma exposição ao risco TAP, mas a TAP pagou aos bancos portugueses 600 milhões de euros, que era o essencial do que lhes era devido em novembro de 2015. E, portanto, os factos mostraram que a acerção do Tribunal de Contas, que era um juízo de probabilidade, não se verificou. E, como eu expliquei também anteontem, a perplexidade que resultou deste juízo do Tribunal de Contas teve como contraste a pouca consideração que o mesmo Tribunal de Contas fez da carta conforto entregue de noite de 12 para 13 de novembro de 2015, subscrita pela par pública com despacho expresso de dois membros do 20º Governo, aquele que não era sequer o Governo de Gestão da legislatura anterior, mas aquilo que eu chamei um Governo efêmero, despojado de legitimidade política e, se calhar, constitucional, para concretizar a privatização, bem sabendo da oposição expressa, bem conhecida, de mais de dois terços dos deputados eleitos no dia 4 de outubro de 2015 e da oposição expressa de quem se sabia que já estava a formar governo, numa divergência relativamente ao governo que não era sobre a inoportunidade ou até a necessidade e mesmo a obrigação de reprivatizar, mas era expressamente contra a medida e o modelo com entrega, pelo que eu chamo o aviltado valor de 10 milhões de euros, do controlo da TAP. E, dito isto, quando eu entendi sair da administração da TAP no dia 1 de março de 2021, simultaneamente com a senhora engenheira Esmeralda Dourado, deixei escrito aos meus colegas do Conselho que saía, apesar de tudo, e das circunstâncias em que tudo aconteceu, e que saía com algum sentido de satisfação, diria eu, porque sob a orientação do Governo 21º, ter dado ajuda decisiva numa reconfiguração que evitou a reversão de uma reprivatização muitíssimo questionável, que pôde ser aproveitada e substancialmente corrigida através de um processo de diálogo negocial que proporcionou uma solução equilibrada, capaz de conciliar a salvaguarda do património público e a proteção do interesse geral com um importante e valioso investimento privado. Ter também dado ajuda na recuperação para o Estado da maior posição acionista na TAP e do efetivo controlo estratégico sobre esta, que alguns poucos não quiseram perceber, e muitos, por engano desses poucos, não puderam entender, assegurando simultaneamente uma gestão profissional virada para o mercado como imposto pela ordem legal e económica que a TAP e o Estado português sempre teriam de obedecer. Uma gestão profissional enquadrada completamente, continuadamente pelo Conselho de Administração e todos os órgãos sociais enquadrados no cumprimento do plano estratégico, do plano de negócios, do projeto de transformação operacional e na vigilância contínua do respeito pelos compromissos estratégicos estabelecidos na negociação que foi feita. Ter, portanto, dado também, pela minha parte, ajuda para garantir a criação de condições para o reforço efetivo do balanço da TAP, o que não acontecia desde a última contribuição do Estado em 1998, permitindo um investimento absolutamente inadiável na renovação de uma frota envelhecida, insustentavelmente dispendiosa e poluente, o que foi o pressuposto primeiro do relançamento da companhia e da recuperação da capacidade competitiva há muito perdida. Quero finalmente dar uma ajuda enquanto Presidente da Comissão de Estratégia do Conselho de Administração na concretização do Plano Estratégico e do Plano de Negócios e, com importância, digo eu, na criação de condições para o que foi o sucesso da execução do ambicioso projeto de transformação operacional que tornou a TAP numa companhia maior e muito melhor, expressa no regresso ao mercado de capitais depois de quase 5 décadas de ausência e no notável reconhecimento da confiança de milhares de investidores nacionais e internacionais e depois, consabidamente, no interesse muito sério dos maiores grupos de aviação que, no contexto do processo de consolidação então em curso, perceberam o potencial de ganho significativo que a TAP apresentava e se dispunham a manter os compromissos estratégicos que garantiriam que, mesmo com uma visão multinacional, a TAP conservava a sua identidade e condição portuguesas e a sua relevantíssima contribuição para a economia nacional. E anteontem disse também que deixa registado então que saía com o desejo muito sincero e profundo de que a TAP consiga superar a duríssima prova, porque estava então a passar, talvez a maior de todas, na sua já longa e muito respeitável vida, prova dura, consequência exclusiva da tragédia sanitária que atingiu todo o mundo, que teve e tem ainda hoje, e muito tinha em 2021, efeitos catastróficos em todo o universo da aviação comercial, que obrigou todos os Estados respeitáveis e que se façam soberanamente respeitar a intervir maciçamente nas companhias aéreas, sem distinção da sua condição totalmente privada, parcialmente privada ou pública, auxiliando-as com a mobilização de vultuosos recursos, em muitos casos, sublinho, em muitos casos, em proporção muito maior do que os recursos que foram disponibilizados à TAP. E era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Diogo Lacerda Machado. Penso que o Sr. Doutor já conhece a metodologia convencional destas comissões. É uma situação de pergunta-resposta por cada um dos grupos parlamentares. Eu, à semelhança do que fiz ontem, vou interromper o menos possível, não vou dar a palavra para que possa haver fluência na interpelação. E, por isso, vamos começar pela Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Doutora Lacerda Machado, cumprimento. E começava a perguntar se estava na Geocapital quando esta se juntou à TAP para comprar a VEM no Brasil, unidade de manutenção.
Estava, sim, senhora, no início como advogado e depois como administrador.
E de quem é que partiu a ideia deste negócio de compra desta unidade?
Do Sr. Engenheiro Fernando Pinto.
O Estado português estava envolvido nesse negócio?
O Estado português acompanhou desde o início esse negócio.
Acompanhou dando o seu aval e aprovação?
Sendo sempre informado e dando a sua condescendência por essa via, tal como o governo brasileiro, que aliás mobilizou o BNDES, o Banco de Desenvolvimento do Brasil, foi quem pôs de longe a maior parcela de dinheiro na operação.
Qual foi o preço da operação, a percentagem que coube a cada um dos parceiros e o valor pago por cada um dos parceiros na compra?
Muito bem. O custo global foram US$ 62 milhões para aquisição de duas empresas do universo do Grupo Varig, que foram respectivamente a Varig Engenharia e Manutenção, a unidade de manutenção, e a Varig Log, a companhia de logística que tinha 11 aeronaves. A racionalidade da aquisição e do investimento foi o de permitir que a Varig dispusesse de recursos financeiros para continuar a voar, numa tentativa que estava a ser feita para salvar e viabilizar a Varig, que era a maior companhia aérea do Brasil. E creio que a iniciativa partiu mesmo do governo brasileiro. Talvez valha a pena recordar que a administração da TAP era composta, executiva, por 4 cidadãos brasileiros e um português, o engenheiro Jorge Sobral. E talvez valha a pena lembrar que esses 4 gestores brasileiros tinham estado, alguns deles, 30 anos na Varig. E já agora lembrar que o Sr. Engenheiro Fernando Pinto tinha sido o penúltimo CEO da Varig e que, aliás, tinha saído em ruptura com a Fundação Ruben Berta, acionista única da companhia.